decidir se isso será colocado na agenda da reunião seguinte ou não. Pronto. Isto parece-me tudo aceitável no plano dos princípios e da substância. Eu acho que poderá haver aqui, eventualmente, algumas, não sei, dúvidas de alguns parlamentos sobre este crivo da Troika sobre a admissibilidade, mas eu admito que algum crivo tenha que existir para não haver automaticidade entre a proposta e isto ser imediatamente inscrito na agenda, mas de qualquer modo eu acho que uma coisa que ela poderá dizer a Isabel Oneto é que, sim senhor, este crivo, mas que tem sempre de ser comunicado às delegações e tem que ser fundamentado caso não seja apresentado na reunião imediatamente a seguir. Ok?
Sim.
Dizem aqui quanto tempo antes... Não dizem, ou seja, ele, por exemplo, pode surgir, acho que não dizem, não é? 4 months ahead of the GPSG, está aqui, 4 months. Ou seja, deve ser, diz aqui, 4 months ahead of the GPSG meeting. Portanto, isto dá tempo suficiente para a Troika ponderar e para informar as delegações se incluiu na agenda ou não. Pronto. Isto é no plano substancial. Depois, ainda sobre isto, importa perceber, só um é que pode falar, portanto importa que se clarifique uma metodologia entre os dois co-chairs sobre quem é que pode falar em cada reunião, sendo que a sugestão poderá ser que fale quando a presidência é no Parlamento Nacional, seja o presidente do Parlamento Nacional a poder usar da palavra, que é no primeiro semestre, quando a reunião é no Parlamento Europeu, quem usa da palavra é o do Parlamento Europeu, que é no segundo semestre. Isto não tem que ficar explícito no regulamento, mas deve ficar pelo menos implícito naquilo que se apresentar, e eu acho que é algo que devemos desde já sinalizar ao Parlamento Europeu, na resposta que lhes dermos a esta proposta de compromisso. Depois, também questionar, e isto posso fazê-lo por escrito, mas ela tem que dar essa instrução. Este ano não houve reuniões do Conselho para as quais tínhamos sido convidados, pelo menos que nos tenham chegado os convites. Portanto, tem havido uma média de duas por ano. A questão é saber se isto foi ou não foi por causa da pandemia. E para nós, para futuro, nós já temos reuniões suficientes, não fazemos questão de ir a isto do board, né? Mas para futuro, que esta circulação de informação seja clara. Depois, em relação à reunião propriamente dita, é a questão prática, do dia 25, a reunião será co-presidida pelos dois, portanto, pelo López Aguilar e pela Isabel Oneto. Dado que a reunião será pelo EBEX em princípio e não terá interpretação, temos de lhe explicar que ela terá que conduzir a parte dela da reunião em inglês. Ok? E que daqui até lá nós articularemos com o Parlamento Europeu como é que estruturamos e partilhamos essa co-presidência. Quem diz o quê e em que momento?
Sim, até porque o ponto 1 da agenda fala desta introdução, não é?
Exatamente.
Portanto, vamos ter uma
Aí neste.
espécie de guião.
Podemos fazer uma espécie de guião. Eles vão preparar um guião, eles próprios, o Parlamento Europeu. Nós podemos preparar um guião para ela e cruzar esse guião com eles, dizendo, enfim, isto não tem assim grande ciência. Eu acho que se pode fazer um speaking points para ela, porque eu acho que isto é claramente um brace yourselves deliverable da nossa presidência, porque isto é de facto uma conquista. Conseguir chegar a este acordo é uma conquista, porque isto está empancado há anos. Praticamente desde que nasceu a conferência.
Ok.
Ok?
Sim.
Pois, quando formar-se-á as duas comissões de que se chegou a este acordo e ela, como chefe da delegação, está investida da autoridade para tal, ela poderá depois, a seguir a esta reunião, ou a seguir à reunião da próxima semana, dar conhecimento às duas comissões e à delegação permanente que assim foi, mas isto nada disto é novo, isto decorre textualmente daquilo que foi discutido na nossa Troika e na nossa reunião dos dias 1 e 2 de fevereiro, que parece uma data longínqua, mas não foi assim há tanto tempo quanto isso.
E agora só por curiosidade, então achas que isto fica, ou melhor, alcançamos este compromisso agora, mas ele só vai ficar, só se vai tornar
Vinculativo.
oficial, definitivo na próxima reunião da Europol?
Eslovenos.
Ok.
Sim. Os eslovenos o que vão fazer é tomar nota do compromisso, submeter à aprovação e pronto, acabou. A seguir a esta reunião vamos ter com ela e se ela estiver de acordo com isto, eu farei circular este compromisso pelos alemães e pelos eslovenos, para que eles saibam que isto, mas quer dizer, que tal como expliquei à colega do Parlamento Europeu, eu não vou perguntar aos alemães e aos eslovenos o que pensam, vou informá-los do acordo a que chegamos. Porque se vou abrir isto com os alemães, vamos ter aqui novamente não sei quantas vírgulas e parágrafos e travessões para negociar e não. Já não tenho idade para essas coisas. Já não tenho idade de presidência para essas coisas, portanto.
Todas as formas, a MITAC pelo menos também vai estar presente, não é?
Sim, vai.
Portanto, e o Nico pré-bill, portanto, eles acabarão por ter conhecimento.
Sim, mas a ideia é terem conhecimento prévio, antes da Reunião de 25.
Ok. Certinho,
Pronto.
Bruno.
Ela vai estar aí, a deputada,
Ela
certo?
vai, nós ligámos, era tipo 13h15 e ela estava um bocadinho atrasada, 10 a 15 minutos. Nós tomámos nota do que tu nos disseste para não ficares aí fechado. Também acredito que a reunião não dure tanto tempo, não é?
Sim.
Pronto.
Entretanto, recebemos do gabinete do presidente os convites assinados para a UE África. Portanto, eu vou. Hoje já não sei se faço isso, mas amanhã pelo menos falo logo manhãzinha cedo.
Boa. Então está a acontecer.
Está a
Boa.
acontecer.
Está bem.
Está bem?
Sim, obrigada.
E à espera, então. Até já.
Obrigada, até já.
Doutor Bruno?
Estou aqui.
Olá, viva, doutor.
Olá, como está?
As minhas desculpas pelo atraso, peço imensa desculpa. Como é que tem passado? Está bem de saúde?
Tudo bem, ótimo. Meio vacinado já.
Meio vacinado?
Falta a segunda dose.
Ótimo, ótimo. Eu também estou quase a tomar a minha. Está quase a chegar a minha vez. É. Vamos lá ver se a gente se livra disto.
Aqui as coisas têm andado rápido na Bélgica, têm andado bastante rápido a vacinação. Já estou nas pessoas de meia idade como eu, de 40 anos, portanto.
Aqui também não tem andado mal, apesar de tudo, não,
não
é?
Não, acho que acelerou agora bastante, sim, sim.
Enfim. Ora bem, doutor, conte-me lá então, o que é que nós temos pela frente?
Bom, então, como estará recordada, no âmbito da nossa presidência e da reunião dos longínquos dias 1 e 2 de fevereiro, uma das questões pendentes, nas quais se fez algum avanço também na nossa reunião da Troika, é a da revisão do regulamento do Grupo Parlamentar de Controlo, que tem dois pontos em aberto. O primeiro ponto é a participação de dois deputados, ou, portanto, os dois co-chairs, nas reuniões do Conselho de Gestão da Administração da Europol, por um lado, e a segunda é consagrar no regulamento uma cláusula de revisão ordinária, digamos assim, que permita, sempre que as delegações proponham, avaliar-se a necessidade de se rever o regulamento. Na altura, na Troika, como estará recordada, ficou decidido enviar-se um ofício, que a senhora deputada também coassinou, ao diretor do Conselho de Administração da Europol, perguntando duas coisas, basicamente. Uma, se eles aceitariam que, apesar de um regulamento da Europol dizer que pode ser convidado um representante, se eles aceitariam que fossem dois, desde que só falasse um. Essa era a primeira questão. A segunda questão era se esse convite seria algo regular e sistemático ou se continuaria a ser ad hoc, como tem sido até agora. A resposta que eles deram foi sim à primeira questão e não podemos responder afirmativamente à segunda porque o regulamento não o permite. Ou seja, em relação à primeira questão, aceitamos que venham dois, desde que só um é que fale, e em relação à segunda, como o Regulamento Europol diz que podem ser convidados, nós, Conselho de Gestão da Europol, convidaremos sempre que for pertinente, normalmente duas vezes por ano, mas não podemos criar uma obrigação legal de convidar ex officio, digamos assim. Pronto.
Certo.
Isto está dentro daquilo que tinha sido definido pelas co-presidências. Aquilo que o Parlamento Europeu agora envia e que penso que a Liliane lhe fez chegar é uma proposta de compromisso que consagra estas duas questões, portanto, a participação dos dois membros no Conselho de Administração e a cláusula de revisão ordinária no regulamento.
Isso foi aquela que me deu, não foi? Aquela que já... E já não era aquela resposta que nós tínhamos recebido e que me tinham dado? Foi, não foi?
Sobre a
carta,
sim.
Sim, não é? Que já me tinham dado, não é? Exato.
Sim.
Exato. E depois recebemos a resposta. Exatamente, é esta resposta, não é? Exato.
Agora, o que estamos a fazer aqui é transpor essa resposta para o articulado do regulamento, para que na reunião da próxima semana, na terça-feira, do grupo de trabalho que foi constituído durante ainda a presidência alemã e que, digamos, teve aqui um avanço significativo na nossa, para que nesse grupo de trabalho seja apresentado pela senhora deputada enquanto co-presidente e pelo deputado López Aguilar do Parlamento Europeu enquanto outro co-presidente, este compromisso, dizendo que os dois co-presidentes, e isto enviaremos também à Troika, aos alemães e aos eslovenos, para eles terem conhecimento, este compromisso, de certo modo, consagra todas as sensibilidades que existiam, portanto, está em condições de ficar politicamente fechado neste momento e ser remetido para a presidência eslovena para que na reunião deles, que será previsivelmente em setembro ou em outubro, haja um ponto na agenda apenas para ser endossado formalmente na reunião da Europol e que entre em vigor no dia a seguir.
Mas diga-me uma coisa, estando nós a rever o regulamento, isto não fica no regulamento?
Fica no regulamento, mas tem que ir à reunião. Tem sempre que ir a uma reunião do Grupo Parlamentar de Controlo para ser ratificado, digamos.
Exato,
assim.
É isso, não é? Pronto, o que nós estamos a fazer é pôr no regulamento.
Correto.
A presença de dois, ainda que um só fale, e que seja regular.
Exato.
Certo?
Exatamente. Pronto. Exatamente.
A Europol, neste momento, não tem base legal para convidar, mas passa a ter.
Exatamente, a Europol neste momento tem o regulamento da Europol e tem
só fala, o regulamento só fala um. No regulamento da Europol só fala um representante, certo?
Exatamente.
Aquilo que nós propomos é pôr no regulamento, em sede de revisão que está a decorrer, a presença de dois.
Exatamente.
Sendo que esses dois, um é do Parlamento Europeu e o outro é da Troika, certo?
É do Parlamento da Presidência.
Do Parlamento da Presidência, pronto.
Exatamente.
Exatamente, é
exatamente.
Isso.
Exatamente. É isso que fica consagrado no regulamento de forma explícita e sem ambiguidades.
Exato, exatamente.
Pois,
é isso.
Uma questão que nós, se estiver de acordo, devemos sinalizar já informalmente ao Parlamento Europeu e também deve ser dito na reunião da próxima semana, é que depois os dois co-presidentes, isso não precisa de ficar explícito no regulamento, mas tem que ficar implícito no espírito do acordo, que os dois co-presidentes, do Parlamento Nacional da Presidência e o Parlamento Europeu, têm que definir antecipadamente qual deles é que usa da palavra na reunião, porque só um é que pode usar da palavra. E o mais normal será que, no semestre em que a reunião tem lugar na capital, o Parlamento tem a Presidência, que é no primeiro semestre, seja o representante do Parlamento Nacional a usar da palavra na reunião do Conselho de Administração da Europol. No segundo semestre, em que a reunião é no Parlamento Europeu, poderá ser do Parlamento Europeu. Agora, isto não tem necessidade de ficar descrito no regulamento, desde que haja um entendimento implícito entre o Parlamento Europeu e o Parlamento da Presidência, de que isto assim será.
É, mas ficar escrito também não vem nenhum mal ao mundo, pois não?
Mas o Parlamento Europeu não vai aceitar.
Não?
Porque essa já foi uma questão que surgiu no passado e quiseram com alguma razão, de certo modo, porque pode haver até interesse das partes
em
que num determinado semestre, imagino que, por exemplo, não podia ir à reunião, a senhora deputada, não podia ir, por qualquer motivo, e teria que ir outro deputado ou outro parlamento da Troika, aí comprometeria logo a ordem de quem intervém, portanto. O essencial é que no início de cada ano civil, antes de se haver os convites, que as duas partes acertem isso. E que fique claro quem vai falar quando. E que haja, de facto, porque a regra é que só pode falar um. Mas para o nós podemos sinalizar esta questão ao Parlamento Europeu informalmente.
A segunda questão. A questão da cláusula de revisão.
Sim. Sim. A cláusula de revisão, aquilo que diz é, neste momento, houve um erro quando isto foi feito em 2017 e esse erro foi dizer no regulamento que haveria uma revisão do regulamento daí a 2 anos. E essa revisão foi feita, mas nada é dito sobre as revisões
futuras.
Pontuais, futuras. Portanto, aquilo que se cria é, pegando nesse artigo, que já existe, é o artigo 6.2, dizer que as delegações podem submeter propostas para revisão do regulamento e que estas propostas e o seu fundamento devem ser submetidas por escrito aos dois co-presidentes, ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Nacional da Presidência, pelo menos 4 meses antes de cada reunião do grupo de controle parlamentar conjunto. Depois, cria-se aqui a possibilidade de a Troika, portanto, os 3 parlamentos nacionais da Troika, mais o Parlamento Europeu, fazeria aqui uma espécie de filtro de admissibilidade, ou seja, recebem a proposta, ponderam e depois decidem colocá-la na agenda da próxima reunião, se este prazo for cumprido. Ou seja, têm que receber, analisar e depois dar uma resposta, porque pode ser algo que esteja fora. Ou seja, a ideia é não criar um caráter de automaticidade, porque pode o projeto de revisão nem sequer se integrar no perímetro daquilo que é a Europol. Portanto, a ideia é criar este filtro de admissibilidade. Normalmente, tal como são as perguntas escritas sobre as Europol, são praticamente sempre aceites, desde que estejam dentro do âmbito daquilo que o regulamento prevê, e que depois, se for cumprido o prazo, que seja agendado para discussão na próxima reunião e, eventualmente, criado um grupo de trabalho, tal como foi neste caso. Ou seja, preenche-se o objetivo de criar um mecanismo regular de revisão, se alguma delegação assim o suscitar.
Mas vamos lá ver, o doutor, diga uma coisa. Mas essa revisão não tem um período temporal específico, no sentido de a última revisão, por exemplo, é em 2021, a próxima só pode ser daqui a 2 anos?
Não, neste momento o que existe no regulamento foi uma cláusula posta em 2017 a dizer vamos lançar o grupo parlamentar de controlo e daqui a 2 anos avaliamos como está a correr. E isto foi feito em 2019.
Certo.
Não existe uma cláusula regular. aquilo que se cria não é uma, digamos, não é uma regularidade de dois em dois ou de quatro em quatro, cria-se aquilo que existe em todas as conferências interparlamentares, que é a possibilidade de, havendo necessidade e havendo propostas nesse sentido, se desencadear um processo de revisão.
Certo.
Ou seja, não se cria a obrigatoriedade de dois em dois ou de quatro em quatro, temos de voltar ao assunto, mas se for pertinente, por exemplo, se houver um Estado-membro que saia, se houver alteração da base legal que vai haver seguramente com o novo regulamento da Europol e que seja necessário adaptar o regulamento do grupo de trabalho, do grupo de controle parlamentar ao regulamento da Europol, aí de facto lançar-se um processo de revisão, mas sempre baseado no fundamento e na necessidade e não numa cláusula automática de regularidade em termos de tempo ou de periodicidade.
Uhum. Certo. Pronto, é isso que está previsto.
É isso que está previsto. E esta é a lógica das restantes conferências interparlamentares. Okay. Não há.
Portanto,
porque estes processos são processos muito pesados, normalmente, administrativamente.
E ainda bem, que se não passávamos a vida a mudar o regulamento de uma instituição que carece de estabilidade, não é?
Exatamente.
Quer dizer, há aqui um problema também de estabilidade da própria entidade. E há uma entidade sensível que não pode estar permanentemente sujeita a alterações, não é? Portanto, há isso, mas no fundo, então é assim, para haver um processo de revisão, para ficar inscrito no regulamento, o processo de revisão do próprio regulamento pode ser desencadeado o processo, desde que ele chegue 4 meses antes da reunião do grupo de... do grupo de trabalho, certo?
Data prevista para o grupo de controle parlamentar, sim.
E depois que vá, quem é que faz a triagem?
Quem faz a triagem é a Troika que estiver de serviço.
É a Troika, pronto, ok.
E a Troika que está de serviço valida e depois desencadeia o processo. Se for uma coisa simples, imagine mudar o número de Estados-membros ou coisa do género, inscreve-se na agenda da reunião seguinte, toma-se nota e altera-se. Se for uma questão mais complexa, cria-se um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho parte pedra, digamos assim, para chegar a um compromisso, que foi o que aconteceu aqui agora. Dar-lhe apenas também a seguinte nota. Este grupo parlamentar de controle da Europol tem um certo trauma de regulamentos, porque a reunião que teve lugar na nossa presidência foi a primeira em que não se discutiu exaustivamente regulamentos. Foi a primeira em que se discutiu verdadeiramente substância.
Uhum.
Ou seja, aquilo que se quer é, de facto, fechar este assunto, criar a possibilidade de haver os dois representantes mais a cláusula ordinária e que a vida continue normalmente para que o grupo controle parlamentar se dedique efetivamente às questões de substância da Europol.
Claro, ok.
Ou seja, será uma grande conquista da nossa presidência termos conseguido chegar a este acordo, ainda que sejam os eslovenos posteriormente a ratificá-lo, mas o trabalho político de Sapa foi feito durante a nossa presidência.
Ok, ótimo. Pronto. E fica fechado este dossiê? Fica fechado,
sim, fechado
para, da nossa parte para a presidência eslovena, certo?
Justamente. Terça-feira vai haver uma reunião do grupo de trabalho. Eu, infelizmente, não poderei acompanhar a reunião porque estarei a viajar na altura para Lisboa, mas estará muito bem entregue não só à Liliana, como a toda a equipa da CAI, como a doutora Catarina Lopes, que também estará. A reunião será co-presidida por si e pelo López Aguilar. Uhum. E, no fundo, basicamente, tem 4 pontos. Primeiro, algumas palavras introdutórias. A reunião será em inglês, não haverá interpretação, infelizmente. Palavras introdutórias, onde a senhora deputada poderá dizer, no essencial, isto, que muito se batalhou, perdemos imenso tempo ao longo dos últimos 2 anos ou 3 a discutir estas questões e finalmente conseguimos, através das diligências da presidência portuguesa, do Parlamento Europeu e da Troika, chegar a este compromisso.
Uhum.
É uma boa landing zone para se poder progredir. Fizemos aqui um trabalho discreto de consulta, de envolvimento do Management Board da Europol e houve anuência a esta nossa proposta. Vamos conseguir que isto assim seja. Portanto, os nossos colegas eslovenos ratificarão, mas o trabalho está feito. Depois, isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é explicar o acordo a que se chegou em relação aos dois representantes. O terceiro ponto é em relação à cláusula de revisão. O quarto ponto são outros assuntos e depois palavras de encerramento. Isto é coisa para durar no máximo 1 hora.
Uhum.
Das 5h30 às 6h30.
Ok. Ok. Pronto, a reunião é às 5h30, não é?
Às 5h30.
Às 7h30. Ok. É a hora em que eu tenho a revisão constitucional.
É durante a audição com o deputado parlamentar.
Exatamente. Não, eu tenho, e não só. Eu na terça-feira tenho esta às 5h30, tenho às 5h30 a Comissão de Revisão Constitucional, está a decorrer a nossa quarta comissão aos eurodeputados e tem a decorrer também a Comissão de Inquérito. É. Deixe-me só ver uma coisa, por acaso não trouxe a agenda, é que o deputado Negrão não vai, mas isso também não há problema, o deputado Negrão não vai poder estar, isto é dia 25, não é?
Sim.
Dia 25 e 26 não vai poder estar, creio eu, é terça e quarta, ou quarta e quinta, agora já estou confusa, na comissão de inquérito, eu vou ter que o substituir, mas também se tiver que sair, peça alguém da comissão para faça
a...
Sim, que faça o resto. Isto aqui é sempre assim, quando chega a maio, junho, este Parlamento entra em euforia. É ou não é? Andamos no outubro, novembro, andamos aqui a ver tal, tal, sim senhora.
Nós quando... ainda passámos um maio e um junho, mas o Bruno já passou mais, pode atestar de certeza.
Que quando chegamos aqui, assim, a maio é uma coisa, começa a cheirar a fim de sessão legislativa, pronto. Fica tudo aí, parecemos umas araras em andar de um lado para o outro. Está certo, doutor. Nós temos marcada já a nossa reunião dia 6, não é?
Dia 8.
Dia 8, a audição. Com... O senhor recebeu bem? Como é que...
Recebeu muito bem, muito bem. Responderam muito rapidamente. Sim.
Ótimo.
Acho que responderam muito bem. Eu reencaminhei o requerimento que tinha sido feito, portanto, para eles terem exata noção do perímetro daquilo que lhes é solicitado. Reagiu muito bem. Aliás, eu mandei o mail num dia, um dia depois ou um dia e meio depois, responderam logo de uma forma muito simpática, portanto, estão inteiramente disponíveis. Agora a equipa da Comissão dos Europeus vai articular com eles diretamente. Enfim, os detalhes técnicos também enviarem a comissão da comissão, etc. Portanto, tenho uma grande expectativa, vai correr muito bem, acho que foi uma excelente iniciativa, porque, aliás, ficou naquela reunião que a deputada teve com as duas representantes também na Europol, ficou entreaberta essa porta, portanto, acho que é uma relação muito salutar que se estabelece e muito importante. E eles também acham o mesmo, de certeza.
Ainda bem, tenho pena de não ter feito antes do grupo de trabalho de controle, está a ver? Tinha sido muito mais produtivo para nós, não é?
Sim, mas faz antes do próximo grupo de trabalho, que será em setembro ou outubro, e cria a relação, portanto, isso é importante.
Eu só antes de fazer o requerimento, dei um telefonema ao diretor da Polícia Judiciária a dar nota que íamos solicitar esse grupo. Pronto. Enfim, é uma questão de cortesia, porque apesar de tudo, apesar de não haver relação, o senhor também é diretor nacional adjunto da PJ, não é? E, portanto, claro. Só por uma questão de delicadeza, não é? Dei-lhe um telefonema. E ele também se disponibilizou logo, com certeza, achava muito bem essas coisas. E pronto, e vamos ver como é que corre.
Okay.
Pelo menos ficamos mais inteirados, acima de tudo, relativamente à importância. Porque esta revisão do regulamento, nós estamos a ver, digamos, estas questões aqui relativamente à articulação entre, essencialmente, à articulação entre o grupo de trabalho especializado, a representação, tudo isso. Agora, em matéria de substância, há muita pedra a partir na questão da revisão do regulamento.
Sim, sim.
Eu não
sim,
sei
sim,
quando sim. é que isto acaba, não é? Quer dizer...
Não sei se será este ano ainda.
Diga, eu também acho
não que... Não sei se será este ano, acho difícil.
Porque há aqui imensas coisas. A questão de... Enfim, já não me lembro, enfim, dos temas concretamente, tenho memória alguns. A questão dos acordos com... para o acesso à informação de empresas privadas.
Sim.
Que tem a ver com a fiabilidade da informação, com a utilização, a proteção de dados pessoais, Bem, só isso é um mundo, não é? Só isso é um mundo, não é? E depois mesmo a questão com países terceiros, que é fundamental, porque os servidores estão, a maior parte, fora da União Europeia. E, portanto, aquilo que mais se assiste ao cibercrime é fora, enfim, com legislação não europeia, não é? É das coisas mais complicadas. Olha, eu à conta desta questão do aumento da cibercrime, mas não sei o quê, já propus no meu grupo parlamentar, e vamos avançar, com a revisão do regime jurídico do agente infiltrado, que tem 20 anos, 20, 21 anos entre nós, e que quando foi feito não estava previsto para a figura do agente infiltrado em ambiente web.
Pois, claro,
e, portanto, hoje estamos completamente fora do contexto, não é? Em termos de acautelar, quer dizer, podemos ter agentes infiltrados, agentes encobertos, em determinado tipo de operações, mas não podemos ter quando elas decorrem em ambiente web. Quer dizer, é um bocado... enfim, não faz muito sentido, não é?
Sim.
Acima de tudo, porque vai ser a criminalidade mais expressiva. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, não é? Do ataque lá ao caso de tudo, não é? Isso é uma coisa aqui, é uma coisa na Europa, seria...
Sim, fora aqueles que nós não sabemos todos os dias que acontecem, não é?
Exatamente. Pronto, doutor, mais alguma questão? Eu peço imensa desculpa pelo atraso.
Não tem mal. Eu acho que no essencial é isto. Aqui entre nós, entre eu e a Liliane e a equipa da CAI, prepararemos uns breves pontos para orientar na reunião com isto que falámos aqui agora. E pronto, e no fundo é isto. Se tiver alguma dúvida até lá, ou se surgir alguma coisa até lá, falaremos também. Com base nisto que me diz agora, eu vou então sinalizar ao Parlamento Europeu que há a validação do seu lado em relação a este projeto de compromisso, informar também os Parlamentos da Troika e depois na própria da reunião. Isto será circulado antecipadamente por todas as delegações para eles saberem quando forem para o grupo de trabalho na terça, que é este o teor do compromisso, para que não haja surpresas. E não havendo surpresas, isto é uma reunião para demorar 20, 30 minutos, não mais do que isso.
Ok.
Está bem?
Está bem.
Ok, doutor, gosto de vê-la.
Obrigada, igualmente. Obrigada. Boa saúde, obrigada.
Obrigada,
doutor.
Thank you.